Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu, e possivelmente parte dos proprietários do PS Vita, amamos muito o dispositivo. Pena que a Sony não gosta muito da gente.
Eu sou o Luiz Conte e eu começo hoje até num tom meio depressivo, Samuel, porque eu gostaria que a Sony ela não insistisse por tanto tempo em tecnologias esquisitas como as TVs 3D, estou olhando para vocês, e não desistisse tão rápido de tecnologias excelentes como o PlayStation Vita.
Bom, pessoal, hoje vocês já devem ter percebido que a gente vai falar sobre o portátil abandonado da Sony, o nosso querido PS Vita, e os seus variantes, né, como o Vita TV. A gente vai contar um pouquinho da história desse dispositivo, falar sobre jogos e algumas curiosidades sobre ele. Portanto, sobe o som, que hoje a gente vai de PS Vita. Legal, vamos começar então, Luiz, aqui o nosso papo, a nossa conversa aí, e eu queria justamente para começar essa jornada aí para falar do Vita, por que que você acha que a Sony traz esse tratamento tão... eu não sei nem como classificar, mas por que que ela abandona tanto assim seus portáteis? Se bem que acho que vale uma ressalva até antes da tua resposta, porque eu acho que o PSP não sofreu tanto, não dá pra gente falar que o PSP foi abandonado, né? Ele foi um console que tem uma biblioteca, inclusive, muito legal, muito grande e tal. Mas ela parece que não liga muito, né? Por que que ela dá esse tratamento pros portáteis?
Pois é, Samuel, eu não sou acionista nem executivo da Sony para ter exatamente essa resposta, mas é curioso, né, Samuel? Tu vê, eu até acho que a Sony ela demorou um pouco demais para entrar nessa guerra dos portáteis, que sempre foi dominada quase que exclusivamente pela Nintendo, né? Desde lá do final da década de 80 com o Game Boy. Uhum. E tu vê que só em 2006, ou 2004, acho que foi 2004, ela veio com o PSP. Então, eu lembro até, não sei se tu lembra, Samuel, no PlayStation 1 não era um portátil, mas eu acho que era pro PlayStation 1 a versão menor, uhum, aquela branquinha pequena, que tinha, eles lançaram uma tela.
Isso.
Né? E aí, tu ainda dependia, né, de estar ligado na tomada, mas tinha uma tela LCD ali para tu não depender da TV. Não é exatamente um portátil, né, mas foi quando talvez a Sony pensou, não, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né. Mas quando veio com o PSP, eu acho que eles foram muito felizes e a época de lançamento acabou sendo feliz, porque meio que casou, fez um casamento legal com o PlayStation 3. E um acabou não, entre aspas, competindo com o outro, né? Acabou não havendo fogo amigo, porque o PSP, ele tinha aquele gráfico que, na minha opinião, ele ficava ali entre o PlayStation 1 e o PlayStation 2.
Sim.
E o PlayStation 3, graficamente, era muito superior. Então, fazia sentido, né, eu ter em casa o meu PlayStation 2 e eu levar, né, para o parque o meu PSP, porque eram jogos diferentes, né, era uma pegada diferente. É. E aí eu acho que isso também foi parte do sucesso, né, a Sony investiu no PSP e a gente vê aí, acessando sites aí, que chegou a vender 81 milhões de unidades no mundo.
É impressionante.
Para mim é um sucesso.
É impressionante. Muito mais que, por exemplo, o 3DS. Né?
Pois
que tá ali na segunda, 12ª posição ali, com 75 milhões, é bem impressionante.
É incrível. E aí quando a gente olha em números pro PS Vita, pô, a gente pensa, mas o que é que deu errado, né? Porque PSP, 81 milhões, e o PlayStation Vita, 16 milhões.
É.
Pô, é infinitamente menos, né?
Você não tem a impressão de que o PlayStation Vita foi um console que teve uma grande energia de comunicação e marketing para a Ásia e essa energia não acompanhou a América e o Ocidente de maneira geral? A impressão que eu tenho é que parece que foi feito, tanto que você tem muitos títulos asiáticos, né? Você tem um set de novels e de jogos asiáticos muito fortes e a impressão que eu tenho é que parece que ele foi abandonado talvez mais aqui no Ocidente do que no Oriente mesmo.
É verdade. Tem aquela questão, Samuel, talvez nem todos saibam, mas no Japão é muito forte os portáteis, né? O pessoal não gosta tanto de console de mesa e gosta muito dos seus portáteis. Então faz sentido, né, na região asiática, no geral, né, portáteis venderem mais. Tanto que se a gente comparar ali, bem rapidinho, mas comparando, olha só, o PlayStation 3 foi um sucesso no mundo todo, mas exclusivamente no Japão, vendeu 10 milhões de unidades. É. Não é pouco. Mas se a gente comparar com o Nintendo Switch, em 4 anos de vida já tem o dobro. Ele só no Japão vendeu 20 milhões. Então o povo lá gosta de portátil, né? Mas não, o que não faz sentido é a Sony não querer que fizesse sucesso também no Ocidente, né? Eu acho que teve um pouquinho aí, Samuel, as coisas ficaram um pouquinho mais confusas, porque o PS Vita ele veio com hardware muito forte, quase com gráficos aí de PlayStation 3, e veio um pouquinho antes do PlayStation 4. E eu acho que a Sony, quando chegou o PlayStation 4, ali em 2013, pensou: a gente não pode focar em duas coisas que têm gráficos relativamente parecidos. Vamos focar no PlayStation 4 e fazer dele o carro-chefe. Eu acho que eles pensaram assim.
Faz sentido o raciocínio. Faz sentido sim, porque de fato não há uma diferença tão grande. E aí se você for pensar do ponto de vista de indústria, né? Você criar dois produtos, um acaba canibalizando, né? Comendo o outro ali. Então você tem, na minha opinião, faz muito sentido. E você sabe que esse olhar teu de os portáteis fazerem mais sucesso no Oriente também faz muito sentido, porque o meu PS Vita, aliás, eu lembro que eu comprei fora e eu comprei em Hong Kong. Eu tava numa viagem a trabalho pra China, e aí a gente passou por Hong Kong, e eu lembro que tinha muito PS Vita. Eu nem era muito ligado naquela época em portátil e tal, eu gostava ali do meu... Tinha o meu PlayStation 3 na época, mas eu lembro que, assim, quase toda loja que você entrava, você tinha todo um trabalho de merchandising grande, apresentando o console, tinha uma biblioteca grande de jogos disponível pra compra, e assim, me ganharam no ponto de venda, porque era muito... Tinha muito apelo de compra. Então, existia um estímulo muito grande pra você comprar esses produtos lá fora, sobretudo na Ásia, né?
Só como último ponto, assim, Samuel, o que, que eu acho que a Sony pecou muito? Tá certo que ela quis focar no PlayStation 4 e é natural que ela faça isso. Mas se a gente for perceber, o início do 3DS, ele foi muito sofrido. E foi mais ou menos na mesma época que foi lançado o PlayStation Vita. Então, se o marketing da Sony tivesse sido avassalador, eles podiam até fazer uma competiçãozinha de marketing dizendo assim: por que vocês querem aquele portátilzinho ali que tenta imitar um 3D, se vocês podem ter esse poder de fogo aqui? Podia ter um marketing assim do tipo: esquece esse 3DS aí, que isso aí é tecnologia fajuta da Nintendo, e vamos para um console portátil robusto que entrega gráficos muito bonitos, né? Eu acho que eles podiam ir num marketing assim, e não sei por que não fizeram. Eles deixaram o 3DS decolar, e quando o 3DS decolou, né, também chegou aí quase nas 80 milhões de unidades.
Pois é verdade, que é o que ele tem hoje de aproximadamente aí de volume de vendas. Aliás, eu queria pegar carona nesse teu raciocínio, Luiz, e já te perguntar por que você acha então que o Vita é um portátil tão bacana assim?
Ah, o Vita é aquela maravilha de... Pra gente que jogou muito na era PlayStation 2, é tu poder pegar um portátil na mão e dizer assim: cara, eu tenho na mão algo que tem gráficos melhores que o PlayStation 2. É. E meu, agora em 2021, né, a Nintendo percebeu que, pô, dá pra ter uma tela mais bacana do que aquela que a gente lançou em 2017. É. Vamos ter uma tela de OLED.
Pois
é. Pô, em 2011 o Vita tinha uma tela de OLED.
Pois é.
Então, assim, era uma tecnologia muito à frente do seu tempo pra 2011. Mas mesmo assim, nós estamos em 2021, 10 anos depois do lançamento, e eu olho pra alguns dos jogos e eu vejo, pô, que gráfico bonito. É. Né? Tanto que os jogos, ao longo do tempo, eles foram sendo lançados para PlayStation 4, com versões para PS Vita do mesmo jogo. É. De tão forte que era, né?
Era um port muito fiel, né? Não tinha aquelas coisas... Não tinha, o downgrade de tela era muito pequeno quando havia. E tem uma curiosidade bacana do Vita também. Quem gosta de platina que está nos ouvindo aqui também sabe disso. É que o Vita era durante muito tempo, e ainda hoje, é utilizado como uma ferramenta para a gente dar um boost nas platinas. Porque você consegue muitas vezes jogar um jogo de PS3, sobretudo quando ele tem aquela compra compartilhada, né? Você consegue comprar a cópia digital dele no para PS4, por exemplo, e você consegue ter a versãozinha dele para PS Vita, e aí você consegue fazer duas platinas. Então, durante muito tempo, eu tenho mais de 40 platinas de Vita, porque justamente era isso, era uma forma que a gente tinha de, joguei ali no console, agora eu vou pro Vita no portátil fazer também o boost da platina, né? Ganhar mais uma platina, digamos assim. Então é um console muito legal. E eu acho ele bonito, eu tô com o meu aqui na frente, Eu acho ele bonito, esteticamente falando. Eu acho que ele é um produto legal. Como você falou, tela OLED desde 2011. Aliás, quando rolou o lançamento do Switch, o pessoal no Twitter ficou louco, né? Dizendo, ó, vou te mostrar a minha versão retrô do novo Nintendo Switch OLED. E que era o PS Vita, né? Que era a brincadeira que o pessoal tava fazendo. Que, sei lá, os caras demoraram 10 anos pra acompanhar o que você realmente já tinha, digamos assim, lá atrás do ponto de vista de qualidade de tela, né?
É.
Mas a gente teve não só o PS Vita, né? A gente teve outros dispositivos, dentre eles um que nem todo mundo conhece, que é um tal de PS Vita TV. O que você tem pra me falar desse device que é um pouco obscuro aí, Luiz?
Ele não só é obscuro, como o nome não faz muito sentido comercialmente, né? PSTV, né? Às vezes eles tiravam até o Vita fora e chamavam só de PSTV.
É.
Eu acho que a Sony, ela tava numa maluquice, assim, de naquela época, começar a fazer muito sucesso esses aparelhos de streaming, né? Uhum. Começou ali o Chromecast, a própria onda do Netflix, né? Uhum. E eu acho que a Sony quis entrar... Mas eu não sei exatamente que tipo de produto eles queriam, né? Porque se eles quisessem entrar forte para você assistir TV, eles tinham que ter feito um produto um pouquinho diferente. O que eles fizeram, na verdade, foi um box, né? Que parece um box de streaming, assim.
Uhum.
Só que você não assiste TV por ali, tem só alguns aplicativos ali, né? Uhum. Você poderia até baixar o aplicativo da Netflix, mas era na verdade, essencialmente um Vita para você... plugar no cabo HDMI e jogar na sua TV, porque tinha a entrada para os cartões de jogo do PlayStation Vita. É estranho, assim, parece que é um... não sei se todo mundo conhece o Raspberry Pi, né? Que é aquele PC bem pequenininho. Parece um Raspberry Pi com o símbolo do PlayStation ali.
É, faz todo sentido, é verdade. Não tinha parado pra pensar nisso. É um Raspberry Pi oficial da Sony.
Exato.
Você tem um PS Vita TV?
Eu tenho um PS Vita TV e, pra mim, ele é um queridinho. Mas ele é um queridinho... pelos motivos que muitos brasileiros gostam de ter consoles assim. Porque o que aconteceu na prática, Samuel, é que não só no resto do mundo, mas no Brasil, menos ainda, né? É difícil você achar jogo original de PlayStation Vita.
Sim. Difícil e caro.
Bem difícil. Difícil e caro, é. Então, eu fui para essa onda um pouquinho mais obscura do colecionismo, que é entrar na cena de homebrew.
É.
E aí eu coloquei um desbloqueio, que né, não é um desbloqueio de hardware, ele é só de software, né?
Uhum.
Então, ali eu consigo daí, então, até emular o próprio PSP, então consigo jogar jogos de PSP e jogos de PlayStation Vita a partir da TV usando um controle de PlayStation 4. E fica bem confortável de jogar.
É, eu já tive essa experiência, na verdade, o meu não é desbloqueado, mas eu tenho também um aqui, e eu já tive a experiência de jogar na tela, é bem legal também, e só que aí em algum dado momento você tem aquele, eu tenho aquele sentimento de tipo, especificamente no meu caso que eu não tava emulando, que é, eu tô jogando um jogo de PS Vita e ele fica exatamente naquele meio termo que você bem colocou do PS2 pro PS3, né?
Exato.
Do ponto de vista de gráfico. Porque quando você vai pra uma tela grande, essas diferenças se exponenciam também, né? O pixel, aparece. Digamos, a ausência da capacidade de processamento, não ausência, né? Mas inevitavelmente a gente vai comparar com uma capacidade de processamento como a do PS3, que é o console, digamos, mais naquele momento, inclusive, que eu mais jogava... Então, a comparação era normal, né? Era natural fazer. Então, ela acabou em algum momento sendo meio que colocada... Eu também abandonei, digamos assim, o meu PS Vita TV nesse caso. Mas o portátil, até hoje eu jogo. Eu jogo pelo menos uma ou duas vezes por semana. E é um console que eu tenho muita coisa de digital nele. Tem pouquíssimos títulos físicos, né? Deve ter uns 6 ou 7 títulos só. Mas eu tenho muita coisa de digital nele. Que eu comprei ao longo do tempo aí. E volta e meia eu jogo, tal, brinco. Muito joguinho indie, né? Tem muito joguinho indie bacana pra jogar no Vita. E, aqui tudo indica, já teve aí... A gente já havia tido a sua morte decretada junto com o PS3, né? Depois a gente teve da Avalanche, possivelmente, no resultado financeiro da Sony. Avalanche positiva. Os caras deram uma sobrevida tanto pro PS3 quanto pro Vita. Mas a gente, eu tava dando uma olhada aqui nas notícias e houve agora no dia, acho que 20 de julho, uma publicação de 6 jogos na loja e um dos desenvolvedores mencionou numa entrevista com um jornalista, acho que foi do Meio Beat, eu acho, E ele mencionava que ele achava, daí o rumor, né, que a loja estava fechada para a inclusão de novos jogos, ou seja, aqueles seriam os últimos 6 títulos que entrariam na loja virtual, porque o desenvolvedor havia recebido uma mensagem da Sony dizendo que aquela era a janela de publicação do jogo. Se ele não publicasse naquele dia ali, ele não conseguia publicar mais. Então, tudo leva a crer que, de fato, a gente não vai ter mais títulos lançados pro portátil, mas que a loja deve seguir, enfim, disponível até a Sony não precisar tanto desse dinheiro pro balanço dela, né? Eu procuro essa a reflexão que fica. Aliás, eu queria, para seguir nessa conversa sobre jogos especificamente, queria te perguntar um pouquinho mais de como é que você percebe o PS Vita após esse abandono mesmo efetivo, né, de ter títulos físicos, de ter novos títulos. E o PS Vita, de maneira geral, ele foi uma categoria, uma família ali de portáteis que foi muito acolhida pela cena das empresas de edições limitadas, né? Limited Run, a própria PlayAsia. Como é que você vê essa cena aí de títulos exclusivos e restritos pro PS Vita?
Pois é, se a gente for pensar, primeiro naqueles títulos publicados pela Sony, tem alguns ótimos. Não sei se tu chegasse a jogar um Killzone, que saiu só pro Vita, acho que é Killzone's Mercenary, acho que é isso o nome. E, meu, o gráfico é lindíssimo. O que eles conseguiram fazer ali, na época que a Sony realmente, né, tava dando atenção, o próprio Uncharted Golden Abyss.
Isso, esse é legal.
Pô, bacana. Outro jogo, Gravity Rush.
Sim.
Também da Sony. Meu, eles conseguiram fazer, assim, gráficos maravilhosos e jogos muito competentes. Mas depois eles decidiram que eles queriam só o PlayStation 4 e abandonaram realmente. Quando houve esse abandono, primeiro a galera ficou muito cabreira, né? Muito puta da cara, porque... Né, quem gostava do PS Vita queria a continuidade, né, por bons longos anos. E a Sony abandonou muito rápido. Mas daí é o que houve, exatamente como tu mencionaste, Samuel, é que outras empresas decidiram pegar o filho para si, né? Adotaram. E eu acho que as maiores que adotaram foi a própria Limited Run Games, na parte lá do Oriente, a PlayAsia. E teve também uma europeia, Strictly Limited Games. Eu acho que esses três juntos, eles conseguiram a façanha aí de publicar fisicamente, eu não tenho os exatos números, mas mais de 200 jogos físicos.
Uau!
Né? Só dessas três juntas. Então é como assim, né? A Sony realmente abandonou o filho e tiveram três pais que adotaram. E adotaram muito bem, porque deu continuidade, né? Deu uma continuidade, uma sobrevida bem legal.
Acho que foi da Limited Run que teve o jogo dos meninos aqui, do 99 Vidas. Eu acho que foi a edição deles. E que é hoje um dos jogos mais raros, porque ele teve uma edição muito, muito curtinha, né? Muito, muito pequena. E é muito legal, quer dizer, um título brasileiro, né? De certa forma aí, fazendo parte desse top 10 aí de títulos com tiragem mais rara, ou menor tiragem, para se tornar um produto raro de fato.
Falando um pouco de raro, Samuel, lembrei agora, quem falou pra gente foi o ouvinte Felipe, que inclusive, né, esteve conosco, né, no podcast, e o Felipe, ele me lembrou, só que lembrou um pouco tarde, ele também não conseguiu comprar, que saiu mês passado, foi passado ou retrasado, acho que foi mês passado, na PlayAsia, uma versão de Vita de Horizon Chase Turbo.
Putz.
E era uma versão de colecionador, e que não foi só brasileiro que tava de olho, não. Porque pelo que consta ali, no dia que foi pro ar, no mesmo dia acabou as cópias.
Uau!
Não sei se era limitado, acho que a 2.000, e as 2.000 foram no mesmo dia compradas, lá na PlayAsia.
Caramba, olha só, esse era um título que merecia ter, né? Por toda a história, a gente até entrevistou o pessoal do estúdio aqui, por toda a história do estúdio e do jogo em si, que é um jogo muito legal, né? Poxa, mas fica aí pra posteridade, né? Daqui a pouco aparece alguma cópia aí ao preço de um rim, e aí quem sabe, né?
Não é verdade.
A gente tem dois rins, então tudo bem, a gente resolve isso de alguma forma.
Mas o 99 Vidas, ele até não foi pela Limited Run. Eu olhei agora que é da Strict Limited, é daquela europeia. E é atualmente, em quantidade, pelo menos, o jogo mais raro do PlayStation Vita, com 300 unidades.
Olha só, que bacana. Que legal. Já pensou se ter uma cópia numerada desse jogo? Deve ser uma... E aos meninos aqui, que também tem podcast, aliás, um podcast muito legal que fala sobre nostalgia, fala sobre retro games, enfim. Muito bacana mesmo. Que legal. E quem sabe a gente em breve não tem o jogo do jogo raro, né? A gente tentando importar jogos e não conseguindo, sendo taxado pela alfândega. Pode ter um enredo curioso aqui.
Falando em curioso, Samuel, tem uma curiosidade bem bacana, porque assim, o Vita, eu acho que talvez quanto menor em vendas o console, parece que tem mais fãs fervorosos. E é engraçado que tem uma fã que começou pequena e agora ela faz um relativo sucesso no YouTube, que é uma fã acima dos seus 70 anos. E ela mora na Nova Zelândia, e é impressionante a coleção de PlayStation Vita que essa senhora tem. E ela basicamente só compra edições de colecionador, uhum. e ela depois faz os unboxings, e expõe, e joga, e se quiserem conferir no YouTube, o codinome dela lá é Food for Dogs, Food 4 Dogs, tudo junto. E aí vocês podem conferir a coleção dela, que é simplesmente fantástica.
Já tá anotado aqui, terminando o nosso programa, eu com certeza vou assistir os vídeos dessa senhora aí, que deve ser no mínimo curiosos aí. Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e publicado quase sempre todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos nossos novos episódios. Eu queria, antes de concluir aqui o nosso papo, dar um grande abraço para uma série de novos ouvintes que estão chegando aqui no nosso programa por meio das lives, né? Eu falei já pro Luiz aqui algumas vezes e pros nossos amigos ouvintes também que eu sou um entusiasta das lives de venda de jogos pelo Facebook, pela Twitch, enfim, por todos os espaços aí de redes sociais possíveis. E aí a gente tem uma galera muito bacana que tá vindo por meio desses espaços por conta que esses vendedores, enfim, essa família toda que vende de alguma forma esses jogos online sempre permite, né, que a gente faça a nossa divulgação lá. Então quero agradecer a toda essa comunidade, ao Wellington Taliati, ao Felipe da JetForce, quem mais? Tem uma galera muito grande, ao Miltinho, enfim, tem uma galera muito grande que tá sempre ouvindo a gente pelos podcasts e que tá sempre permitindo que a gente faça a divulgação do nosso conteúdo. Então é uma grande alegria poder, de alguma forma, receber essa galera aqui por meio das lives também. Chegam aqui no nosso podcast e são grandes entusiastas desse mundo do colecionismo. Então, sejam bem-vindos e espalhem a mensagem. Ajude a gente a chegar a mais locais, a mais pessoas. E também um grande abraço ao Jean e ao Bruno lá da Top Games Brasil, que sempre estão nos apoiando aí. A gente sempre posta lá na Top Games Brasil. Sempre que a gente tem um episódio novo e o nosso conteúdo, quando sai lá, é muito bem escutado, ouvido e repercutido. Então, Luiz, uma boa semana para você, meu amigo, e até semana que vem.
Valeu, Samuel. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.
Tchau, tchau, pessoal.